30, né, amor? Opa, começou, né? Não sabia, desculpa.
Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Já vamos colocar aqui o tema de hoje: rotina.
Não parece que não, né?
Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Me avisem através dos comentários, por gentileza. Vamos só alinhar essa câmera que tá torta. Gostei que vocês, muitos de vocês, fizeram o desafio que eu propus ontem, das micro vitórias, das pequenas conquistas. Tudo bem, Alice? Boa tarde. Vamos entrando todo mundo. Tudo bem, Ju? Muita gente me mandou, desde vacina até soneca esticada. Muita gente se apegando a isso, porque no fim das contas isso vira combustível pra gente, sabe? Isso aí vira ferramenta motivacional pra gente continuar fazendo aquilo que é difícil, que muitas vezes no dia a dia a gente esmorece, né? Já cliquem aqui no aviãozinho e joguem pra todo mundo, joguem pra várias pessoas essa live que tá começando agora, tá bom? Vocês estão conseguindo acessar as lives que estão no YouTube? Todo mundo conseguiu ter acesso? As duas estão lá publicadas já, conforme prometido, conforme combinado. Hoje vamos pra terceira, vamos começar a terceira agora aqui. Talvez uma das basilares, uma das principais. E Vivi, tudo bem? Cadê as gêmeas? As princesas? Essa provavelmente é uma das mais importantes. Essa junto com a da associação, das associações, que vai ser na sexta, são basicamente as mais estruturais ali do entendimento e do que fazer com relação ao sono. Então vamos lá, tá todo mundo aqui, tá todo mundo presente. Vamos começar botando o nosso bom e velho slide, bem arcaico, né? Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou deixar os comentários aí disponíveis. Não sei se vocês vão conseguir ler. Se eu perceber que não estão conseguindo ler, eu vou ter que tirar depois, mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Olha o tema de hoje, né? Construindo a rotina em 7 dias. Pronto, o Diego tá doido, ficou maluco. Em 7 dias é possível construir uma rotina? Pior que é. Eis a questão. É sim possível construir ou iniciar fortemente uma rotina de um bebê, né? Claro que tem alguns fatores, tem algumas partes da rotina que demandam mais tempo, outras são mais. O resultado é mais breve, etc. e tal. Mas a verdade é que é possível, né? É possível se a gente for determinado, se a gente se debruçar sobre isso, a gente consegue em 7 dias ter ótimos resultados, ter bastante resultado com relação ao tiro da criança. Não é do dia para noite, mas em 7 dias, fazendo todo o beabá, fazendo tudo isso que eu vou conversar com vocês hoje aqui, a gente consegue ver muito resultado em 7 dias. Até me perguntaram isso ontem, quando é que a gente começa a ver resultado. Eu fui até um pouquinho mais negativo, mas em geral, com 7 dias, se você fizer todo o beabá, a gente consegue sim pegar muita coisa. Então vamos lá. Quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de construção de rotina na vida da criança, às vezes a gente tem a ideia de que a mera construção da rotina, ela por si só já é difícil. Mas a verdade é que o difícil mesmo é manter a rotina. Porque sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Sempre tem um salto, sempre tem uma demanda específica do bebê, um dente nascendo, uma cólica, algo ali que por vezes é inevitável, um resfriado que aparece. Sempre tem alguma coisa convidando o bebê a sair da rotina. Então, como é que a gente lida com isso? A gente não precisa ter uma ideia muito muito engessada e agir como se estivesse preso a uma rotina de forma negativa. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: são duas coisas. Uma é que a vida real, a vida do bebê, a vida concreta do bebê, da maternidade, dos pais, ela é muito diferente na prática, na vida real, do que é com relação aos aplicativos, aos livros e até eventualmente a um outro blog. O que que eu quero dizer com isso? Que o seu bebê tem demandas específicas que nenhum aplicativo atende, né? Às vezes o aplicativo sobre o salto, sobre alguma alteração específica do seu bebê, ele vai coincidir? Vai. Mas em geral é bem distinto, é bem diferente o que a gente vê na prática, né? E como é que a gente consegue lidar com isso, com essas nuances, com esse mar de imprevisibilidade diante da construção e manutenção da rotina do bebê, da criança? É olhando para a rotina do bebê, do filho da gente, da criança, com o mesmo olhar que a gente tem para o resto da casa, basicamente. gerenciando tudo isso, gerindo cada aspecto da vida da criança de uma maneira bem prática mesmo, botando muita praticidade. E uma coisa que eu vou falar durante todos os slides, basicamente a cada 5 minutos para vocês, é uma coisa que eu tenho feito aqui com a Gabi, eu faço no consultório, eu sugiro no consultório, que é o seguinte: anotem tudo. Anotem tudo. Tá? Essa é a primeira manobra, é uma das primeiras coisas que você vai conseguir fazer diante da construção da rotina do bebê, que vai te trazer resultado prático. É anotar tudo, desde como está hoje até como você quer que fique a rotina da criança. Anotar tudo. Tempo da soneca, hora que está dormindo, intervalo das mamadas, quanto que está mamando, evacuações, diurese, fralda cheia, anotem tudo. Tudo isso vira informação, né? Tudo isso vira informação para a gente entender o que está acontecendo, entender por que que aquela rotina não encaixa e começar a observar de novo, né, as pequenas vitórias, as micro vitórias, as micro conquistas. Tudo isso você vai conseguir trazer de forma mais palpável para sua vida quando você anotar, quando você colocar ali em palavras, no papel diante dos olhos de vocês. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Bora botar aqui. Vou pedir uma coisa de vocês: tentem deixar as perguntas para o final, tá bom? Que eu respondo, tá? Então vamos lá. Como eu mencionei no começo, é possível? É possível. Claro que é possível. Claro que de um bebê para o outro pode ter nuances, pode ter padrões específicos que cada bebê tem, cada bebê abarca ali. Uns são mais inclinados a apresentar cólicas, outro tem mais dificuldade com refluxo fisiológico, mas enfim, em 7 dias, boa parte dos bebês, principalmente bebês que já passaram ali do segundo para o terceiro mês, que estão perpassando aquela fase mais crítica de maturidade, eles conseguem, em 7 dias, construir um bom padrão de rotina se a gente ajudá-los. O que é interessante aqui? Se a gente consegue obter esse êxito em 7 dias, eu também preciso falar que, para desfazer isso, né, para a gente meio que desconstruir essa rotina, dar passos para trás, basta 2 ou 3 dias. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. O que que a gente quer dizer com isso? O que que eu quero dizer com isso? Que a gente, da mesma forma que a gente não precisa ficar acorrentado àquela rotina de forma tão rigorosa, beirando ali a patologia mental, né? Mas a gente tem que ter um cuidado para sempre que a gente for sair da rotina, a gente não sair demais e não permitir que aquela saída da rotina vire um novo padrão, né? Ou seja, todo cuidado para que uma saída, um passeio, um aniversário que você tem aqui com a criança, qualquer coisa nesse sentido que tire a criança da rotina, que isso não se torne um padrão, né? Lembrando sempre dessa regrinha, dessa questão de que a gente precisa de 7 dias mais ou menos para construir, para começar a construir bem uma rotina, mas para desfazer demanda bem menos tempo, né? Demanda bem menos tempo. O que que é interessante para vocês não esmorecerem logo do meio do caminho, logo no início, é colocando no papel como que está hoje e colocando no papel também as suas metas, o que que você quer que mude, o que que você quer que melhore na rotina da criança. Comecem com metas pequenas e fáceis de executar, pequenas e fáceis de alcançar. Não comecem, né, uma sugestão bem, bem forte aqui, mas não comecem logo querendo romper associações, né? Geralmente são, elas são elas configuram ali o aspecto mais difícil, mais árduo e mais demorado de ajuste numa rotina no bebê. Então, comecem pelo que é mais prático, pelo que está mais ao alcance de você, pelo que é mais fácil de fazer naquele momento. Aí, de novo, você vai galgando degrau por degrau, isso vai até te dando energia para continuar. Você começa a ver o resultado no papel, você começa a ver o resultado na sua prática e vai te dando força, vai te dando energia e você vai perseverando. Comecem pelos ajustes mais fáceis, né? Por aqueles que estão mais diante dos seus olhos, né? O que que é interessante também, né? Assim como às vezes a gente tem que se afastar ali de um quadro para entender, para perceber a beleza daquela obra de arte, a gente não, se a gente estiver muito grudado na tela, a gente não consegue perceber a beleza daquilo. Quando a gente lida com a criança, por vezes a gente tem que colocar um caráter de impessoalidade diante do que está acontecendo, né? Isso, o papel também ajuda. Você colocar isso no papel, os problemas, o que está dando certo, o que está dando de errado, te afasta da situação, te coloca no papel um tanto quanto pessoal, que te permite ver, te permite enxergar bem melhor o que está acontecendo. Às vezes, se a gente não tem esse olhar ajustado, esse olhar distanciado, entre aspas, da criança, do que está acontecendo, a gente não consegue perceber aonde que a gente está pisando, o que que está acontecendo, o que que está atrapalhando, o que que poderia estar ajudando, né? Então, tentem, né, façam esse exercício, façam esse ajuste de olhar, colocando-se de maneira impessoal, né? Através do quê? Através do papel. Coloque as coisas no papel. Como é que eu faço na minha casa? Como é que eu faço aqui com a Gabriela, né? Com a Gabi? A gente põe no celular. A gente tem um grupo no WhatsApp, só eu e ela, né? Também podia ser chamado de conversa privada, né? Mas esse é um grupo específico que a gente só põe as coisas da rotina do Romeu, né? Do Tomás, as coisas estão tão bem encaminhadas que não, a gente não precisa jogar isso lá, mas do Romeu a gente coloca tudo ali. E a gente começa a entender ao ler, né? Seja no outro dia, seja em algum momento depois, a gente começa a entender o que que está dando certo, o que que está dando errado, o que que foi diferente naquele dia que ocasionou, de repente, uma noite mais conturbada, mais despertares, maior dificuldade na mamada, qualquer coisa assim. Você começa a ler, de repente, você se coloca aí num olhar mais impessoal que te permite ver o que está acontecendo. Então, até para isso, a gente anotar tudo, né? Anotar tudo mesmo que acontece, vai ser muito funcional, né? Cadê? Vamos lá. Tão lendo bem? Estão conseguindo ler? As mensagens estão atrapalhando vocês? Qualquer coisa eu desativo. Acho que eu vou desativar. Depois eu abro de novo e a gente conversa melhor e deixo um espaço para perguntas, que eu acho que vai atrapalhar vocês aqui, né? Repetindo, vou ser bem repetitivo quanto a isso. Tracem as metas, coloquem no papel, e não só as metas, coloquem em cada observação que vocês fizerem com relação às evoluções. Tá bom? Isso aí vai ser fundamental. Se você base lá para a gente entender o que está acontecendo. Agora vamos lá para a questão prática em si da rotina. Rotina é tudo, né? A gente fala tanto de rotina, pediatra fala de rotina, consultor de sono fala de rotina, todo mundo fala de rotina, todo mundo ligado à criança fala vez ou outra sobre a rotina e a importância dela. Mas quando a gente fala sobre o sono, a rotina é tudo. E olha que resposta interessante, né? Não, não é tudo, mas é quase tudo. Mas é quase tudo. Dito isso, a gente consegue entender o seguinte: a gente precisa da rotina, precisa estabelecer uma boa rotina para que a criança durma bem, mas ela por si só não vai ser o suficiente muitas vezes se a gente não olhar, né, com um olhar atento, não perceber que tem alguma coisa ali atrapalhando, né? Então, repito: rotina é tudo, é quase tudo. Ela é pré-requisito para o ajuste do sono, para o melhor sono possível que o bebê pode ter, mas ela sozinha não resolve tudo. Às vezes você tem que olhar ali o que está acontecendo, ter um olhar individualizado e notar algo que esteja acontecendo com o seu bebê, né? Rotina é vida, né? Literalmente rotina é vida, né? Tirando, sem aspas nenhuma, tirando jargões aí de Instagram, de vida materna, de mundo materno, literalmente rotina é vida, né? A gente sabe hoje, pela antropologia, pela biologia, que o corpo humano, a mente humana, o cérebro humano, ele funciona melhor através da repetição, através daquilo que é previsível para ele, né? É só você que tem a sua rotina de trabalho, de lazer, bem previsível, ser retirado desse contexto, que você percebe que você fica desconfortável. Para o bebê, isso tem um impacto gigantesco, isso tem um impacto 10, 20, 30 vezes maior, né? Por isso que a rotina é tão importante para o bebê. Sempre que a gente fala de rotina, a gente fala de previsibilidade. E é na previsibilidade, é naquele cenário ali onde o bebê consegue perceber que tudo é previsível, que ele funciona melhor. Em tudo: alimentação, sono, humor, estabilidade emotiva, tudo nele vai depender da rotina, né? Tudo nele vai funcionar melhor numa rotina bem ajustada, né? Que vai influenciar no sono, na alimentação e na realidade dele como um todo, né? Uma rotina, né? Uma rotina bem ajustada, né? Vai fazer com que essa criança, na hora que você for colocar para dormir, na hora que você for colocá-la para tirar as sonecas, for para o sono da noite, tudo isso, naquele momento, vai fazer com que tudo aconteça de forma, digamos, mais automática, né? Mais convidativa para o bebê, né? Tudo fica mais convidativo para o bebê. Eu vou ser enfático com vocês, vou ser repetitivo: anotem tudo com relação à dinâmica do bebê, tá? Primeiro passo, né? Primeiro passo que a gente dá para começar a construir de forma concreta essa questão da rotina do bebê, passa pela alimentação, né? A gente precisa ajustar a alimentação do bebê para que ele coma bem durante 24 horas, concentrando essa alimentação, concentrando as mamadas de uma forma natural, de uma forma que a gente respeita a fome e a saciedade do bebê, mas ajustando de forma que ele a faça, né, concentrando durante o dia. Isso é fundamental para que, pouco a pouco, respeitando o ritmo do próprio bebê, ele comece a ter menos necessidade de despertar à noite por fome, porque durante o dia ele mamou da melhor forma possível, porque durante o dia ele ingeriu a quantidade de calorias que ele precisava para 24 horas. Sempre que a gente fala de ritual do sono, ou melhor, sempre que a gente fala de rotina, a gente tem que falar, a gente fala de ritual do sono, que também é um aspecto da rotina que diz mais respeito ali ao momento que antecede a hora de dormir. Isso é fundamental, isso traz o senso de previsibilidade, mas a gente tem que ter ritual para tudo, inclusive para hora de comer, para a hora da mamada, para o momento da mamada. Ou seja, faça um ritual também na hora da mamada, né? Ah, um exemplo, né? Uma sugestão, barra exemplo. Troca de fralda antes de mamar, no mesmo local, com o mesmo ambiente, com a mesma luz, geralmente com a mesma pessoa, para quem usa fórmula, geralmente não mudar tanto a rotina da mamada, a rotina da alimentação da criança, para que isso gere ali um ritual que, de novo, vai trazer uma certa previsibilidade para ele e isso vai fazê-lo funcionar melhor, né? A gente tem que lembrar sempre do seguinte, né? O que é estranho, a estranheza sempre deixa o bebê mais alerta. A gente está falando aqui, estamos imersos aqui numa semana de desafio sobre o sono. Isso aqui é fundamental a gente entender e não esquecer jamais. A estranheza, o estranho, o novo, tudo isso deixa o bebê, gera no bebê um estado de alerta, né? Então, de novo, mais um motivo para a gente não mudar rituais do bebê, não mudar aquilo que a gente faz na rotina dele. Na alimentação, a gente consegue trazer, a gente consegue construir um padrão de ritual que, de novo, traz uma previsibilidade para o bebê, que o deixa bloqueado, o deixa protegido do que é estranho e do que o faz deixar mais alerta. Então a gente consegue tirar e consegue botar para escanteio um fator que o atrapalharia dormir, né? Tirando ele desse contexto de estar alerta ou não. Livre demanda versus fórmula, né? Quem leu aqui, quem está vendo, quem está me ouvindo, pode até ter estranhado, mas eu vou deixar a mamada no mesmo horário, mesmo sendo livre demanda. Eis a questão aqui. Quando a gente fala de fórmula, geralmente tem horários mais determinados mesmo, mais fixos. Quando a gente fala de livre demanda, eu não vou me aprofundar nisso, não vou gerar polêmica nisso hoje, talvez outro dia, mas enfim, não tem muita polêmica nisso. A verdade é que para bebês ali de mais que 2 meses, 3 meses, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, esses bebês eles têm a tendência natural, sem que o Diego, o pediatra, sem que a mãe Gabi, sem que você, o pai ou nenhuma outra pessoa o condicione a isso, mas ele tem uma tendência natural a mamar nos mesmos horários. Desde que ele mame bem, desde que ele esvazie bem os seios, desde que não tenha nada atrapalhando ele. Então, até o bebê que mama em livre demanda, ele próprio vai migrar para um ritmo de mamadas em horários fixos, né? Em horários similares, ou seja, no mesmo horário todo dia, né? Pela própria evolução da mamada dele, pela própria evolução da saciedade dele. Tá bom? Então, lembrando aqui, como é que a gente consegue trazer um aporte para a rotina da criança através da mamada? Deixando-as sempre no mesmo horário, mesmo local, com a mesma pessoa, levando, trazendo para aquele contexto ali, um caráter de previsível. Tá bom? Passo 2. A gente falou da alimentação. Ontem a gente comentou muito sobre como a fome é um dos motivos pelo qual o bebê mais desperta de madrugada, mais acorda das sonecas, dos cochilos, quando ele não está sendo bem alimentado, né? E a gente fala agora sobre as sonecas em si, né? Quantas sonecas, em média, cada bebê vai precisar? Tem várias tabelas quanto a isso, né? Tem várias tabelas quanto a isso. Elas ajudam, elas não são um artefato, uma informação de se jogar fora, mas, de novo, o bebê não lê aplicativo, o bebê não lê tabela. Cada bebê é diferente, então essas tabelas elas são úteis para lhe dar referência, para lhe ajudar, não para você ficar aprisionado, não para a gente lidar com isso como se essa fosse a meta, né? Uma frase que eu gosto muito é que média não é meta, né? Média serve como referência, mas não precisa ser a meta do bebê. Então, o principal que vocês têm que ter em mente com relação ao número de sonecas, mais importante do que as tabelas que o próprio Diego posta no Instagram, nos stories, eu tenho tabelas lá no destaque do sono, mas mais importante do que essas tabelas é que o bebê tire sonecas o suficiente para que ele não entre no efeito vulcânico, para que ele consiga ficar bem descansado, para que ele não suba o nível de cortisol, que é o hormônio que o deixa desperto, e que ele, por fim, não entre no efeito vulcânico, né? Esse é o principal. Ah, Diego, mas o meu bebê, ele tira 5 sonecas, ele tem 1 ano e 2 meses e tira 5 sonecas, mas acorda bem morado, ele dorme bem, ele adormece bem de noite, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. É claro que, repito, o próprio bebê ele tende a migrar para um ritmo de sonecas mais concentradas. Esse é o normal do bebê. A gente percebe aqui que muito dos ajustes, se a gente permitir, digamos assim, o próprio bebê faz o trabalho de ajustar, seja a frequência da mamada, seja o número de sonecas, o próprio bebê vai te dando informações, né? E repito, pela milésima vez, por isso a importância de anotar tudo, porque você consegue ver de forma concreta ali diante de você o que tá acontecendo com o bebê, que sinal que o bebê está te dando, que informação que ele está mandando para você, tá? Então, crucial para a gente, na construção dessa rotina, entender que essas sonecas pode variar do meu filho para o seu número de sonecas durante o dia? Pode. Tem as tabelas e são úteis? São. Mas não precisa ninguém ficar preso a isso. Onde o principal é que a gente consiga evitar o efeito vulcânico, que é deixar o bebê mais acordado, mais tempo acordado do que ele mesmo pode aguentar, biologicamente falando. E tempo mínimo e máximo de soneca? De novo, tem tabelas, tem modelos para isso, mas a gente sabe na prática que isso vai variar. E para a gente ter uma referência um pouquinho mais concreta, geralmente sonecas mínimas ali de 30 a 40 minutos, que é o que representa um ciclo inteiro do sono do bebê, né? Abaixo disso, geralmente, o bebê está necessitando muito de um ajuste da nossa parte para que ele consiga esticar um pouquinho mais, né? E tentar não passar, não deixar passar de 2 horas, não deixar passar de 2 horas uma soneca do bebê. Uma vez que se ele passar demais por esse período da soneca, esse tempo dormindo, tende a repercutir no resto da rotina dele, tende a ter repercussão nas outras sonecas, na alimentação, na mamada. Esse bebê ele tem que mamar. Se ele esticar demais a soneca durante o dia, ele pode quebrar o ritmo das mamadas dele, pode ficar com mais fome do que ele poderia ficar, do que ele deveria, né? E manter as sonecas, de novo, eu não vou conseguir, você não vai conseguir, ninguém vai conseguir exatamente fazer com que o seu bebê durma todos os dias, no meio da manhã, 10 da manhã, né? Ou 3 da tarde ali, em uma das sonecas dele. O próprio bebê vai te mostrar o horário que ele tá ficando com mais sono, e você vai ajustando isso, vai tirando o que atrapalha, vai colocando ali elementos no ritual do sono, elementos no contexto do sono dele, que vai tornando cada vez mais próximo esse horário de sono dele. Onde o próprio bebê consegue decidir isso, né? Sem que a gente fique compulsivo com que o bebê durma naquele horário que o Diego falou no Instagram. A gente consegue perceber que o próprio bebê ele começa a manter horários regulares, né? E ele vai te dando informações. É claro que a gente também não precisa perder o norte e ficar num mar de subjetividade. Ah, o meu bebê ele dorme, a soneca dele é 6 da manhã. É o jeito dele. Não necessariamente. Geralmente isso aí acontece porque está faltando algum ajuste. Mas uma vez que a gente ajusta bem, o bebê começa a encontrar um ritmo onde ele dorme e acorda nas sonecas em horários muito parecidos. E isso, de novo, isso tem aquela repercussão da previsibilidade que tanto ajuda na rotina, né? Ritual de sono bom, né? Lembre-se disso. Ritual de sono bom, ele não precisa ser alegórico, não precisa ser muito elaborado, não precisa ser muito complexo, né? Ele precisa de duas coisas, além da simplicidade. Ele precisa funcionar, ele precisa levar o bebê a um ritmo, a uma sensação de conforto, de relaxamento, né? Então não tem problema se o ritual do sono do seu bebê for diferente do ritual do sono do bebê da vizinha, do ritual do sono do bebê do Diego, desde que funcione baseado nesses dois pilares: simplicidade e relaxamento para o bebê. A gente tem que lembrar, né, que o bebê ele precisa ser convidado muitas vezes a relaxar, né? ele tá ali brincando, isso é até um alerta para os pais, né? Os pais que estão vendo, que estão assistindo essa live, sempre lembrar que as brincadeiras, né, que comumente são feitas por nós, elas podem atrapalhar nisso. Isso é chato de falar, mas é a realidade. Isso pode atrapalhar nessa questão do ritual do sono, né? Então, a gente torna convidativo, né, para a criança adormecer através do ritual. E a primeira coisa que é interessante a gente fazer é diminuir o ritmo da interação, diminuir o ritmo das brincadeiras naquele momento que a gente sabe que antecede a hora de dormir, a hora do cochilo ou até a hora do sono noturno, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente trabalhar esse ritual quando a gente fala de rotina. É tornar convidativo para a criança que ela desacelere. Você começa a diminuir o ritmo do ambiente, o ritmo do som, o ritmo da a intensidade da luz, o ritmo das brincadeiras, das interações. E aí começa o ritual. Aí você associa um banho, você associa a cantoria para quem gosta de cantar para criança. Se a criança for um pouquinho maior, você pode ler para ela antes dela dormir. Qual o segredo aqui? Qual o segredo aqui? Né? Você começa a perceber que tem um zilhão de variações de rotina, de ritual de sono, desculpa. Desde que você a repita todos os dias, todas as vezes. Todas as vezes. Pra de novo, né? Vou falar pela milésima vez. Tô ficando previsível já. Pra que a criança encontre um senso de previsibilidade. Pra que aquilo que você tá fazendo seja previsível pra ela. E nesse senso do que é previsível, ela fique confortável diante dessa rotina e tudo flui com mais naturalidade. Tá bom? Isso vai ser o pilar da rotina do ritual. Repetição, tá? Repetição. Vamos lá. Sinais de sono. Quando a gente fala de rotina e a gente não quer deixar que essa rotina quebre, que essa rotina não tenha continuidade porque a gente não percebeu a criança com muito sono, né? Ela ficou muito irritada, entrou no efeito vulcânico e tudo foi por água abaixo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mãos, tá? A ferramenta que a gente tem que ter em mãos para não permitir que isso aconteça é reconhecer os sinais de sono do bebê, tá bom? Como é que a gente reconhece isso? Coça a cabeça, bebê que tá coçando a orelha, coçando com a mãozinha muito no olho. O bebê tava interagindo com você e repentinamente ele ficou com o olhar fixo para um ponto qualquer na parede, no teto. Ele teve mudanças repentinas de humor, ele tava brincando, tava sorrindo com a interação e de repente ele ficou muito choroso, sem motivo aparente. Tudo isso são sinais de sono. São sinais que você deve colocar a criança para dormir quase que imediatamente. Como se aquele trem do sono tivesse passando e você não pudesse perder. Né? Para bebês maiores, você consegue ainda perceber que eles, no momento do sono, mesmo que eles não estejam bocejando ou dando sinais claros de sono, um outro sinal que você pode perceber é que ele começa a ter um certo desequilíbrio motor. Né? Bebê que está engatinhando, está andando, começa a cair com mais frequência naquele horário. Então você já fica alerta e opa, de repente, mesmo que a tabela de sono, a janela de sono dele não sugira que agora seja a hora, provavelmente esse bebê está com sono e é a hora de ser colocado para dormir. Sempre com todo cuidado para evitar o efeito vulcânico. Eu vou enfatizar isso quantas vezes for preciso, mas esse ritual de sono, né? Tudo isso que a gente está falando sobre o sono, sobre a rotina, precisa ser repetitivo para que tenha um valor no interior da criança, para que isso reverbere dentro da criança e a gente note resultado prático diante disso, né? É interessante também, né? Tem um acento ali, não é que eu não sei o que está fazendo ali, mas tudo bem. É sempre interessante, é sempre muito importante a gente acordar eles não muito além do que uma hora e meia ou 2 horas antes, né, do sono noturno. É muito comum eu receber esse relato, essa descrição, essa queixa de bebês que têm muita dificuldade em ajustar o horário do sono noturno, porque a última soneca ela começa muito tarde e acaba muito tarde, né? Meio que compete ali com o horário do sono noturno. Então, o que é importante a gente lembrar? Que, né, que o horário da última soneca, ele não pode terminar ali entre 1 hora e meia, 2 horas antes do sono da noite, né? Tem que terminar antes disso, na verdade, né? Sempre que a gente estiver falando sobre isso, sempre que você estiver se debruçando sobre isso, lembre-se do seguinte: a meta é ajustar o sono da noite. Tudo que a gente está fazendo desde a primeira hora do dia, desde a hora que o bebê acorda, tirando o pijama dele para sinalizar que aquela mudança de chave de que o dia começou, expondo ele à luz para que ele interaja melhor com luminosidade natural, brincando, colocando ele para dormir na hora certa, no cochilo da manhã. Tudo isso tem como meta o quê? Fazê-lo dormir bem a noite toda, ou fazê-lo dormir bem da melhor forma possível. Então tenha isso em mente, porque por vezes, numa noite mais difícil, numa noite mais complicada, você vai tender, a gente vai tender a deixar o bebê dormir demais, né? No sentido de o horário habitual dele acordar às 7, a gente vai deixar que ele durma ali até as 9 horas. Isso vai trazer repercussão negativa, né? Então não se preocupe, acorde ele mais ou menos no horário previsto. A gente sabe hoje na ciência do sono que o ideal é que de manhã a criança tenha uma variação de 1 hora, né? Mas que à noite seja colocado para dormir sempre no mesmo horário, né? E não se preocupe com o fato de acordar ele e com a sonolência em si, porque a tendência vai ser ele descontar aí nas sonecas durante o dia. O que acontece quando a gente faz isso? A gente mantém ele dentro de uma rotina que não vai prejudicar lá na frente o sono da noite, né? Não vai fazer um efeito dominó, não vai fazer um efeito bola de neve. E para a gente terminar, né, vou enfatizar novamente, anotem tudo. Depois eu vou mandar para vocês um print, uma imagem, num formulário que quem faz meu curso, quem faz minha consultoria, recebe, né? Anote tudo. Deu errado, observe nas anotações o que está acontecendo. O que que houve de diferente naquele dia? Ah, tá gripado, tá com o nariz entupido, não conseguiu mamar bem, logo, logo, se não conseguiu mamar bem, as mamadas não foram satisfatórias, logo, vai descontar a noite com mais mamadas? Como é que você vai ver isso? Anotação. Pela anotação, entendeu? Repito, né? Horários fixos pela manhã e à noite com relação à hora de dormir, mantendo no máximo a variação de 1 hora pela manhã, né? Sempre se importar, falei ontem muito sobre isso, mas repito, né? Vou enfatizar novamente. Sempre ter um olhar muito cuidadoso com o ambiente. Bebê com muito frio, que tá com frio, que tá com calor, não dorme bem, acorda mais vezes. A luminosidade pode atrapalhar muito o bebê. Tem bebê que se incomoda até com o display do ar-condicionado, né? E o ideal é que o display fique desligado, né? O ruído branco vai ajudar muito a conter barulhos da rua, buzina, trator passando, caminhão, moto. Coisas que vão fazer com que o bebê desperte de forma desnecessária. Então, usem e abusem do ruído branco. Não tem contraindicação, não há contraindicação, não há um período que você possa usar e tenha que parar. Não configura, vou falar depois sobre associações. Ruído branco não configura associação negativa, tá bom? Faça um ritual para tudo para gerar previsibilidade. Quem tem a rotina bem estabelecida já percebeu. É tão notório os benefícios que quando a criança sai da rotina, você fica gritante aos seus olhos o como aquilo repercute negativamente na vida da criança, né? E evitem fugas, né? Evitem justificativas, autodesculpas para vocês mesmos para não lidar com isso, né? Por vezes, né, diante da dificuldade, a gente tem a inclinação humana que todo mundo tem, né? Todos nós temos. De se esquivar diante do problema, de não admitir que tem alguma coisa ali que precisa ser ajustado, de não admitir para nós mesmos que a gente podia fazer melhor, que a gente podia corrigir aquilo, ou que a gente está fazendo algo que não está dando certo. Mas fujam disso, né? Fujam disso. Encarem com proatividade, com consistência, né? Com determinação, tudo isso que o benefício é tanto para a criança quanto para vocês, né? Comecem pelo mais fácil, né? Comecem por aquilo que está mais ao alcance de vocês. Seja colocar um ruído branco, né? Seja ajustar a iluminação, seja perceber que a criança precisa dormir com uma roupa mais leve, com a temperatura do ar-condicionado ajustado. Mas comecem, né? Estejam determinadas e comecem. Apoio para vocês não falta dessa pessoa que vos fala. Apoio e ajuda não faltará. Tá bom? Perfeito? Vamos ativar aqui os comentários, vamos deixar um tempinho para pergunta. Deixa eu desligar aqui a foto. Pronto, estão me vendo novamente. Tudo bem? Pegaram alguma coisa? Ficou alguma dica? Foi útil para vocês? Perguntem à vontade. Vou deixar aí 5 minutinhos para as perguntas. Gostaram do desafio de ontem? Muita gente mandando o print, mandando as fotos. Muito legal mesmo. Isso aí vai dar muito combustível pra gente. Vocês vão ver que isso vai dar resultado, né? Qual é a tarefinha, né, Gisele? Qual é a tarefinha de casa para vocês hoje? Qual é o desafio? Não é bem desafio, né? Mas qual é a tarefa de vocês para hoje? Coloque no papel escrevo no papel mesmo, né, no papel, como que tá o sono da criança hoje. Que horas ele acorda, que horas, quantas sonecas ele tem no dia, que horas você consegue colocar ela para dormir, quantas horas consegue dormir à noite e qual a sua meta. Põe lá no fim qual a sua meta, tá bom? Tira foto disso, joga nos stories e me marque. Até falei isso ontem, essa publicar as nossas metas, torná-las públicas, até ajuda a gente a se manter focado e motivado nelas, né? Isso vai ajudar a gente pra caramba, tá bom? Então esse é o desafio de hoje, essa tarefa de hoje. Coloque no papel como que tá hoje o sono do bebê de vocês, escreva mesmo à mão, tá? Coloque a meta no final da página, no final da folha, no final da anotação. Tire a foto e jogue nos stories, tá bom? Que a gente vai, através de muita anotação, começar a olhar de uma forma mais impessoal e ter uma visão mais concreta do que está acontecendo, tá bom? Vamos lá responder algumas perguntas aqui. Flávia, vai já pro YouTube, não se desespere, tá bom, Flavinha? Vai já pro YouTube. Ó, meu bebê tem 3 meses e não consigo fazer soneca com ele. Ele dorme muito bem à noite, mas soneca nada. Ju, o que acontece? A gente sabe que pode ter uma oscilação entre necessidade de horas dormidas nas 24 horas de um bebê para o outro, né? Por isso que eu digo, as tabelas não precisam ser entendidas como tábua de Moisés, né? Como mandamentos religiosos. Mas com 3 meses, Ju, é praticamente impossível que esse bebê não tenha uma demanda a mais de sono durante o dia, entendeu? O que pode estar faltando aí são ajustes, né? O momento em que a gente coloca ele para dormir, se a gente está conseguindo perceber os primeiros sinais, se a gente não está colocando ele de uma forma muito tardia, de maneira que ele não consegue mais dormir, isso é um efeito vulcânico, né? Isso vira uma bola de neve. O bebê não conseguiu dormir a soneca das 10, porque ele já estava com sono desde as 9h20. Quando foi 10 para as 11, ele já estava irritadíssimo, chorando, estava inquieto. Aí já mamou, já tomou banho e deu uma acalmada e já esticou demais, ele já let it go, né? Mas a necessidade de sono dele tá ali, a necessidade biológica de reparo, de todos os benefícios que o sono pode causar, tá ali dentro dele ainda, né? Então, eu te sugiro que veja com calma essas aulas, essas lives e anote tudo e observe o que tá faltando para ele tirar pelo menos 2 cochilos, né? Geralmente tiram mais com 3 meses. Mas vai depender do tempo também, mas pelo menos 2 cochilos ele pode tirar, tá? É para você também, né? Nezelo. Para você também, mesma coisa. Tem uma dificuldade grande de. Amanhã vai ser sobre cochilo, tá? Vocês estão falando sobre isso? Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas amanhã a live é só sobre sonecas. Tá bom? Combinado assim? Amanhã é sobre sonecas e na sexta sobre as associações. Então vamos lá. Bebê 2 meses, dorme em mini berço. Eu não estou conseguindo ler aqui. No meu quarto. Temos TV? Nunca. Ó. Ó. A gente tem que entender o seguinte. A gente tem que entender o seguinte. Estela, né? Não sou eu quem vai dizer exatamente se tá bom ou não para vocês, mas qual é a tendência? Qual é a tendência? Né? Essa criança, esse bebê ter o sono muito, muito, muito inquieto, despertar inúmeras vezes, ter dificuldade em adormecer, ter um certo grau de agitação por conta da TV, dentro do quarto. Né? A verdade verdadeira é que a TV dentro do quarto, próximo da hora de dormir, ela tem repercussão negativa até no sono da gente, mas enfim, não é o objetivo aqui eu ditar regra para ninguém, nem a minha intenção, mas a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo e colocar na balança o que é importante e o que não é, ou o que é mais importante do que uma outra coisa, né? Sei lá, né? Eu acho que é inquestionável que é muito mais importante que a criança durma bem, até para que vocês durmam bem também, tenham aí o tempo de intimidade, tenham o tempo de para ter privacidade de vocês e tudo mais, né? Mas a gente sabe que a repercussão da TV, né, da TV no quarto do bebê é bem negativa, bem negativa mesmo. Tá bom? Vamos para mais uma aqui. Bebê 7 meses quer dormir a cada 1 hora. Dorme 40 minutos. Está difícil mudar esse hábito. Isso acontece das 6h30 até. Ele tá muito quebrado o sono dele, né? Tá muito quebrado. E é aquilo que eu falei no final da live. Se a gente permitir que de manhã o bebê acorde a qualquer hora e tente deixar ele compensar tudo de manhã só, a rotina não se faz. A rotina ela se destrói, né, durante o dia e acaba que vira uma bola de neve, né? O que que eu te aconselho, né? Primeira coisa, perceber se tem alguma coisa específica, externa à natureza do bebê, externa à dinâmica dele, seja um salto, seja um refluxo, seja alguma coisa que o esteja impedindo de esticar as sonecas ou até o sono da noite, tá? Observar se existe essa possibilidade, e não é raro, né? Não é mais frequente, mas não é raro. E colocar em prática isso que a gente está conversando aqui sobre a rotina. Desde o começo do dia, desde o começo do dia, trabalhando os rituais, trabalhando a repetição para a criança, para que ela, pouco a pouco, comece aí a adormecer de forma mais fácil, esticar as sonecas, e quando chegar na hora do sono da noite, ela está bem descansada, não está se aproximando do efeito vulcânico e conseguir dormir da melhor forma possível. Tá bom, minha gente? Amanhã tem mais, tá bom? Amanhã é só sobre sonecas a live. Amanhã volta pro horário habitual, pras 12, horário pras 14, horário de Brasília, tá bom? Tira um print agora dessa live, compartilhe no story de vocês e me marquem para que outras pessoas possam ver o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Espero que esteja ajudando vocês. Vou abrir daqui a pouco uma caixinha de perguntas e mandem ver lá. Com as perguntas que vocês tiverem a mais, fora as que eu respondi aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.